Olá, seja bem-vindo você aqui a mais um BR2Cast. Nós estamos chegando a mais um episódio da série Negócio e Mundo Empresarial e com certeza esse crescimento aqui do nosso conteúdo se deve muito a você que tem nos ouvido, que tem tirado um tempinho para poder agregar este conhecimento aqui ao seu conhecimento que já existe. Bom, nós ficamos muito felizes com isso e pedimos que você possa compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, possa enviar aí para os amigos, estudantes da área, profissionais, empresários, todos que se adequam aqui no mundo empresarial. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um tema que tem mexido consecutivamente com o Brasil. Vira e mexe a gente ouve falar sobre isso, a Petrobras e a sua relação com a nação, com o Brasil. E hoje, o título do nosso podcast é A Petrobras e a Pobreza da Nação. Bom, desde que o livro A Riqueza das Nações ele foi lançado lá no distante século XVIII, escrito pelo famoso economista Adam Smith, propondo que a eficiência do mercado se daria por meio de uma relação entre especialização do trabalho, produtividade e a geração de consumo das famílias promovida por um produtor egoísta e focado no livre mercado, muita coisa mudou, muita coisa aconteceu de lá para cá. Smith ele propunha, dentre outras ideias liberais, que a mão invisível do mercado, lembra disso? Teria poderes até mesmo sobrenaturais de dar cabo dos problemas da economia de uma nação. Tal pensamento veio sendo contestado ao longo dos tempos, até encontrar seus mais fervorosos críticos nos idos do século XX, mais precisamente a partir da Grande Depressão de 1929, quando ficou evidente a necessidade da intervenção do Estado para o enfrentamento de crises econômicas promovidas pelos agentes egoístas. A defesa de políticas econômicas intervencionistas ganhou força com os ideais de John Maynard Keynes, com foco no estado de bem-estar social. De lá para cá, não faltaram oportunidades para defrontar os pensamentos liberais com os keynesianos. Longe de querer argumentar aqui de modo profundo tais embates de ideais e teorias econômicas, o foco aqui é destacar que sempre que tal debate ocorre no contexto da vida real, está-se diante de um evidente cenário de crise econômica. Entre as mais recentes, destaca-se a de 2008, quando o Estado foi acionado para salvar diversos sistemas econômicos mundo afora e até mesmo comprar empresas privadas a fim de preservar empregos e a suada reserva financeira dos trabalhadores, se não evitar uma quebra generalizada do sistema financeiro nacional. Nos dias que se seguem, a crise do coronavírus afronta os neoliberais mais uma vez, como quem provoca a paciência de um falso monge, sabe? Lá vão os cofres públicos serem abertos para injetar na economia até mesmo dinheiro que nem lá estava, a custas de elevação da dívida pública e da elevação do esforço popular em pagar essa conta no futuro. Em mais um momento em que liberais e estadistas são postos no octógono, não faltam defensores de um lado e de outro. No meio do ringue, sendo esmurrado por ambos, está lá o povo, alheio a essas teorias, mas ciente da realidade. E a realidade é que será ele quem pagará por tudo e ainda vai limpar tudo depois. No Brasil do presente, um governo originalmente dito liberal vem injetando rios de dinheiro para tentar salvar a economia e repete o que todos os presidentes anteriores fizeram para conter a recente elevação de preços dos combustíveis ao consumidor promovida pela Petrobras. Vocês viram isso recentemente? De modo direto ou indireto, os argumentos de que os custos dos insumos da gasolina, do diesel e do gás estão atrelados ao mercado internacional de commodities e à cotação do dólar não significam muito para o consumidor, que viu os preços desse produto subirem em uma média de mais de 30% nos poucos dias que se contaram de 2021. Os egoístas de plantão voltam ao debate. Para decidirem se faz sentido a intervenção na política de preços da Petrobras, ou se o governo deve deixar a mão invisível do mercado dar cabo de ajustar as contas nos balcões de preços ao consumidor. A despeito de uma discussão econômica que pode querer ganhar um protagonismo desse contexto, colocando investidores, gestores, governo e mercado no centro do debate, pertence a uma realidade que grifa surdamente aos ouvidos de todos: a pobreza da nossa nação. Esse assunto nós estamos falando aqui justamente porque ele é muito recorrente em nossa história. A discussão entre intervenção estatal nos preços em uma empresa operadora no livre mercado, a liberação de recursos por meio de programas de transferência de renda para conter os efeitos de uma crise econômica, sem colocar na conta quaisquer aspectos relacionados à ingerência sobre o endividamento público e o custo da dívida pública, mostra, então, que o buraco é mais embaixo, né? Que realmente a gente passa por um problema estrutural. A questão atual não se resume aos preços, que tanto ocuparam o cenário de discussões recentemente na política de preços da Petrobras, na cotação do petróleo, do barril de petróleo, seus efeitos sobre os outros produtos da cadeia de produção e do consumo das famílias. Mas sim, o foco é na discussão em torno de elementos que afetam o bolso de um povo já totalmente pressionado por diversos problemas, inclusive o sanitário. Ou seja, neste momento, a questão não é simplesmente se a Petrobras e o debate neoliberal, ou a Petrobras e a intervenção do Estado diferem ou interferem, mas sim uma alusão ao título do célebre livro de Adam Smith, A Petrobras e a Pobreza da Nação. Com a palavra, os egoístas do mercado, os neoliberais e os keynesianos. Ou seria melhor com a palavra o povo, tão sofrido nesses embates durante muitos anos. Continue ligado conosco no BR2Cast, compartilhe esse conhecimento com outras pessoas, deixe seus comentários e vamos em frente, construindo um conhecimento de qualidade a respeito de negócios e mundo empresarial. Um forte abraço e até o nosso próximo BR2Cast.